jovempan.com.br.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha aqui em São Paulo, em todo o Brasil, em tantas partes do mundo. É muito legal porque você pode nos acompanhar pela internet, é uma moleza, né? Pelos aplicativos, você acompanha áudio e vídeo. Você que está indo, você que está vindo, esteja você onde estiver. Você nos acompanha pelo nosso portal www.jovempan.com.br. Também logo na capa você encontra lá, está lá, até há alguns minutos, estava lá o nosso Reinaldo Azevedo com seus comentários importantes, dando destaque na página e todos os companheiros. Agora você encontra a abertura do nosso Esporte em Discussão. E clicando, pumba, entra no ar ao vivo, áudio, imagem, esteja você onde estiver. Você nos acompanha também pelas redes sociais, o Twitter da Pan, arroba portal Jovem Pan, o Facebook da Pan, Jovem Pan Online. E o Bruno Prado me lembra, não esqueça do canal, nosso canal no YouTube, é verdade. Ao vivo, áudio e imagem, você pode comentar, brigar com todo mundo lá, você faz uma festa, pode participar como quiser. E o nosso canal no YouTube é jp.com.br/esportejp. jp.com.br/esportejp. Esse é o nosso canal no YouTube. Bom, companheiros, estamos todos juntos aqui. A van deve estar estacionando, né? Imagino, né?
Alguns vêm de carroça, mas tudo bem.
Mas isso acontece. Estamos aqui com o Flávio Prado, com o nosso José Manuel de Barros, com o Bruno Prado, e o pessoal vai chegando. Aos poucos eles vão chegando no tranco. Chegou o presidente do Audax
também.
O que
você veio, Vampeta?
O nosso Vampeta.
Joadíssimo, nossa senhora.
Nossa, tá demais.
A máscara.
Tá insuportável.
Estamos voando, a máquina de...
Senta aqui, Vampeta.
A máquina do tic-tac de Osasco.
Estamos insuportáveis. O nosso Márcio Espímpolo também tá chegando. Tava dando uma entrevista pra Rai.
Não tava fazendo
com a Rai. Não seja humilde. Você tava falando com o Papa. E estão todos chegando aqui. Nós vamos começar a conversar com vocês, porque tem essa notícia de última hora. Nós vamos falar do jogo, claro que vamos dar destaque para o jogo do Corinthians, que está em Montevidéu, importante. É um jogo que o professor Tite está jogando todas as suas fichas, começou o mata-mata, nem pensar em tropeçar, essa coisa toda. Mas nas últimas horas tivemos, o Fred Júnior nos informou, uma troca dupla. Foram embora. Robinho e Lucas, e chegaram
Fabrício e Fabiano.
Do Cruzeiro.
Agora com os senhores Fabrício e Fabiano.
Rob Cross foi embora?
Foram embora. Agora teremos dois Robinhos em Belo Horizonte.
Que Robinho? Só tem um em Belo Horizonte.
Dois Robinhos. Um no Cruzeiro.
Não é Robson.
E um no Atlético. Dois Robinhos lá em Belo Horizonte.
Tu deve estar
Luiz
chorando,
Carlos,
né?
Quartarolo também está aqui. Acabou a entrevista dele com a Rai. Essa Rai é uma malaça, que eu vou dizer uma coisa para vocês. Toda hora. Pega vocês aí.
Celebridade é fogo,
viu, Vanessa? Foi construída ao longo do
estrela, né, Lu?
Foi construída ao longo do tempo.
Sou amigo do Vampeta, do Vanderlei Nogueira.
Polimento do tempo. Isso. Então, gente, vamos começar com esse troca-troca.
É isso.
Palmeiras e Cruzeiro. Flávio, começo com você sobre isso.
Que susto.
Bom negócio, mau negócio, alguém levou vantagem, qual é a sua avaliação?
Primeiro, eu acho estranho, né, esse cara?
Estranho não, mas foi surpreendente, porque o silêncio foi mantido. Eles deram uma bicicleta em todo mundo lá em Belo Horizonte e aqui. Eu achei foi uma coisa bacana com relação a como é que é?
A descrição do negócio.
Foram eficientes.
Né? Mas acima de tudo, estranho. Até outro dia, o Robinho era um semideus aí, era o cara... Quando ele teve um problema aí, todo mundo reclamou. Ele deu aquele chapeuzinho lá no Rogério Ceni. O Lucas foi considerado um dos melhores laterais do campeonato. De repente, os caras caíram em desgraça, porque para ser trocado assim... Eu achei estranho.
É o treinador. O treinador chegou e... Eu estou imaginando que tenha sido
com certeza.
Ele chegou, imaginou, deu uma avaliada ou comportamento. Ou a relação com o treinador, ou até o esquema tático. Alguma coisa. Não foi assim, no escuro.
Claro que não.
A gente fez uma pergunta, Flávio, pelas nossas redes sociais. Vão Robinho e Lucas e vem Fabiano e Fabrício. O que é que você achou? É muito cedo ainda para responder, mas nesse momento, 70%, imagino, torcedores do Palmeiras, imagino, entendendo que a troca não foi boa para o Palmeiras.
Então,
e 30% achando que foi uma boa troca.
O Fabiano eu não conheço direito, não lembro muito bem dele, não. Fabrício, em termos de comportamento, ele é completamente tantã. Ele é tantã, é aquele que lá no Inter xingou a torcida. Não que eu não acho que tem que xingar a torcida.
Fez
muito bem, porque a torcida não tem direito de ficar xingando o cara. Eu acho que pau que bate Chico, bate o Francisco. Mas ele é meu vizinho lá e ele é completamente chupeta. Ele é louco demais. Ele é louco de amarrar com corda. Se o negócio é comportamento, ele é louco de amarrar com corda.
E dizem que o Cuca o quer para jogar no meio-campo.
Então, ele joga bem, mas ele é louco de amarrar
mas
com
corda. Mas aí o comportamento dele é ruim, né, Flávio? No campo, no jogo. O do Robinho, pelo que eu tenho conversado com alguns amigos, aí é um comportamento no grupo.
É? Não sei como eu não convivo lá, eu não sei.
Eu achei estranha a troca,
mas eu não convivo com... Deve ter sido mais uma coisa interna do que uma coisa de
só bola.
Não, eu, por bola eu não teria não, feito né? o negócio. Assim, acho muito bola. Estranho. E se o negócio é comportamental, o Fabrício é bem xarope.
E tem então... um detalhe interessante, né? Seguramente isso será revelado nos próximos dias. Esse é o tipo da
mas
coisa
você traz...
que...
Olha, tem um negócio comportamental e traz o Fabrício, é um negócio meio maluco, enfim.
Pode ser que... Pode ser, eu lembro bem. Quem é que, entre aspas, dominava o Romário? No quarto.
Dunga.
Perfeito, Dunga. É. Pode ser que com o Cuca, se o Cuca pediu, o cara que amansa o Fabrício seja o Cuca. A gente não sabe.
É uma coisa assim, não tem nada a ver com o campo.
É isso que eu tô falando, não foi com bola.
Vamos ver.
Vou perguntar para um cara neutro que vê de longe a coisa quando se trata de Palmeiras.
Chegou Mauro, com informações.
Mauro Betti, essa troca.
Boa tarde.
Boa tarde.
Bom, até num primeiro momento quando me chegou a informação. É? Né?
Mas aí. Pois é, foi o que eu falei também. É?
Sério? Então, até relembrando, e até por conta disso, até agora pautando alguns colegas, uma reportagem que a gente está fazendo para breve, sobre a história do troca-troca, no bom sentido. Não aquela que o Vampeta sabe muito melhor que eu. Vivenciar o futebol, agora claro, presidente claro. Vitorioso e tal.
Troca o campo pelo gabinete.
Isso, exato.
Quebrei seu
escambo, exato.
Escambo, né?
Dá um escambo e tal. Algumas coisas é exatamente isso que falou o Flávio. A gente não, como em qualquer outra negociação, qualquer coisa, a gente não sabe nem 5%.
É isso.
No caso do Robinho, teve algumas dissensões, desinteligências, altercações, os termos bonitos para dizer que houve algumas brigas, mas acho que nada que chegasse a esse ponto. E no caso do Fabrício, a gente sabe que tecnicamente é muito bom jogador, embora deve dizer que não estava bem tecnicamente no Inter e também não rolou no Cruzeiro, como lateral, como ala, raramente, como meia, não rolou. Então, assim, a princípio é mau negócio para o Palmeiras.
Certo.
E não é também um grande negócio para o Cruzeiro. Até porque o Lucas veio muito mal, o Robinho perdeu muito da qualidade. Houve já casos até envolvendo o próprio Cruzeiro, aquela célebre troca de 5-1 contra 2. Naquele primeiro momento foi maravilhoso por São Paulo e Cruzeiro. Maravilhoso para o Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil e depois campeão da Libertadores no ano seguinte. Mas ao final das contas, o São Paulo ganhou muito em qualidade com o Serginho e muito dinheiro com a negociação com o Milan. E se não ganhou tanto assim com o Belete, o próprio Belete foi campeão do mundo. Dos 7 jogadores, o único campeão do mundo em 2002 e autor do gol da Liga dos Campeões de 2006, 10 anos depois, foi o Belete. Então, o próprio Jadson Pato, pô, absurdo, no final das contas não é. Rodrigo Souto por Arouca, pô, era absurdo, no final das contas, começou melhor o Rodrigo Souto, mas o Arouca era muito mais jogador. Então, não, tem que aguardar. Mas, a princípio, eu acho que não foi um grande negócio para nenhuma das partes, mas pior para o Palmeiras.
Bom, e o Bruno Prado?
Bom, Lucas por Fabiano são dois laterais direitos com características totalmente diferentes. O Lucas perdeu espaço no Palmeiras, o Jean tem sido titular, mas eu gosto do Lucas, acho que é um jogador útil. Mas depende do que você quer. O Lucas é um lateral que apoia muito, que chega no fundo, cruza. O Fabiano é um lateral defensivo. O Fabiano jogou até de zagueiro algumas vezes no Cruzeiro. Então são laterais bem diferentes. Se o Cuca quer um lateral mais defensivo, ok, o Fabiano faz isso melhor do que o Lucas. E a outra troca, o Robinho pelo Fabrício, eu acho o Robinho um jogador útil. O Palmeiras é um jogador que foi titular durante boa parte do tempo que esteve no Palmeiras, ajudou muitas vezes, pode jogar como volante, pode jogar como meia, pode jogar aberto, bola parada muito boa. E o Fabrício é um jogador que tem qualidade, mas falam muito do comportamental dele, que se é por isso, também influencia no campo, porque ele é muito irregular em campo, ele faz grandes jogos e faz jogos horríveis, ele oscila demais. Ele pode jogar na frente do Egídio, por exemplo. O Cuca tem jogado com duas linhas de quatro e dois atacantes com os meias abertos. Ele pode fazer um lado esquerdo com o Egídio. Mas, a princípio, acho que o Cruzeiro se deu melhor nessa. Acho que os dois que foram pro Cruzeiro são melhores do que os dois que vêm pro Palmeiras.
E o Luiz Carlos Quartarolo?
Ah, eu acho que o Alexandre Matos continua trabalhando muito pro Cruzeiro. A verdade é a seguinte, realmente o Cruzeiro, na minha opinião, leva alguma vantagem. E não dá para entender, isso é coisa do Cuca mesmo, o técnico que não quer esses jogadores com ele nesse momento, e é um direito dele. E parece que esses dois jogadores interessam ao futuro técnico do Cruzeiro. Que está na lista o Marcelo Oliveira, tem o Jorginho, tem mais um treinador cujo nome me esqueci agora, e o terceiro nome da lista seria justamente o Marcelo
Abel
Oliveira.
Braga, não, seria Abel?
Não, não é Abel, não. O Jorginho já disse que do Vasco não vai sair. Até porque o Eurico falou que invade Belo Horizonte se isso acontecer. e ele é capaz de invadir mesmo.
Mesmo.
E o Marcelo Oliveira está desempregado. E me parece que ele fez bem, um bom trabalho no Cruzeiro, né? Muito engraçado isso.
Mas tem um problema com o Gilvan.
Não, mas isso não. Aí, qualquer dinheirinho em cima da mesa resolve. Aí, e são jogadores que ele conhece. Não sei se ele vai ser o técnico. Aliás, quando saiu o David, que também, né, deram uma chance. Ah, saiu o Campeonato Mineiro, saiu o David. Não passou confiança. E daí eu brinquei, ó. Sugiro o Marcelo Oliveira, né? Vai ver que alguém lá em Belo Horizonte ouviu.
Lembra dele.
O Robinho, eu acho bom jogador o Robinho. Só que tá claro que o Palmeiras acha que o Cleiton Xavier será o meia que o time precisa. Exatamente. Ele tem mais qualidade que o Robinho.
Tem que ver se dá pra contar com ele em 38
exatamente.
Rodadas do brasileiro.
Então, isso que eu tô falando. Você tem que ter um cara que saiba jogar também por ali. Quando o Cleiton Xavier voltou a jogar contra aquela equipe uruguaia, ruim, e entrou bem no jogo, eu perguntei ao Cuca depois do jogo. Dá para Robinho jogar junto com o Cleiton Xavier ou é um ou outro? Falou, não, até que dá. Respondeu politicamente correta, mas não tão entusiasmado. Já sobre o Fabrício, dos quatro, tecnicamente ele é o melhor. Como jogador de bola, ele é muito bom. Só que é comportamental, ele tem uma cabeça desde a portuguesa, né, de hoje. Uhum. O Lucas começou a ter insolação no ano passado e nunca mais foi o mesmo jogador. O Jean, claramente, hoje veio pra ser volante. Ele chegou e falou assim, eu sou volante. Virou lateral. E tem lá o João Pedro, que é um jogador da casa. Quer dizer, o Palmeiras, o troca-troca não é ruim. Agora você tem que analisar isso no geral. Porta fazer isso bem.
Eu disse ao Flávio, não deve ser só bola.
Não, claro, claro.
Seguramente não é.
Não, é a influência do técnico mesmo. E só que nesse momento o Cruzeiro não tem nem técnico. Então, claramente, o Alexandre Matos, que tem muito boa relação com o time de Belo Horizonte, fez uma jogada. Aí, quando fala jogada, não é coisa ilegal, não. Fez um trabalho, uma negociação, que eu acho que pode facilitar para todo mundo. E esse Fabiano fala lá em Belo Horizonte que tem muito futuro. Talvez aquele que você menos espera. É.
O Fred lembra também, aqui pela nossa linha de áudio, dizendo que o Robinho renovou o contrato. Renovou agora. É, então, se fosse.
E eles vão voltar, segundo essa troca.
É um empréstimo. Vamos aguardar o que vai acontecer. Márcio, sobre isso você já falou? Quer falar? Diga.
Vanderlei, o Robinho, torcedor do Palmeiras, tem que entender que não pode ficar também idolatrando o jogador só por causa que ele fez o gol em cima do Rogério Ceni lá no Allianz Parque. Não, o segundo no Morumbi foi um gol mais normal.
Ele jogou boas partidas no ano passado. Na Copa do Brasil foi
eficiente. Mas a torcida ficou feliz com ele.
Entendeu? E caiu de rendimento o Lucas também esse ano. Então, de repente, uma troca pode ser boa para os dois. Uma troca pode ser boa para as duas partes. Numa dessa volta daqui, o término do empréstimo Robinho, jogando uma baita bola redonda, e o próprio Lucas também.
Isso aí.
O Robinho eu acho um jogador mais ou menos... Acho um jogador mais ou menos, igual aos que tem por aí, normal. E o Lucas era uma aposta no futebol do Rio de Janeiro, jogou uma bola, mas gastava a bola lá, assim como o Bruno do São Paulo. Vieram pra cá, apesar que tem jogador que arrebenta no Rio, vem pra cá e não joga nada, né? Isso é histórico, né?
Eu não acho o Robinho um cabeça de bagre.
Não mesmo.
Mas também não é o que pintam dele.
Não é um cara.
É um bom jogador.
Não é o Messi.
Por isso que eu chamo de Robson. O Robinho bom. Não.
Quem joga mais, Rodriguinho ou Robinho? Robinho. Quem joga mais, Guilherme ou Rodriguinho? Robinho. Robinho. Quem joga mais, pega do São Paulo outro meio aí, sem seu
eu
ganso.
Eu contrato o Rodriguinho ao invés do Robinho.
Ah, eu não contrataria.
Zé Manuel.
Pera, eu acabei.
Já devia ter acabado. Já devia ter acabado.
Vocês me cortam? Você solta o cronômetro aí, todo mundo me corta e você conta no meu tempo? Divide aí, ó.
Ô, Rolando Lero.
Concluindo, por favor. Como eles dizem lá no Congresso. Concluindo, por favor.
Esse aí é outro que faz tudo, conhece tudo,
por
marca
favor.
Tudo, tá sempre...
Por favor.
É, pedir pode, mas o cara não ia dar, né?
O O Robinho bom é o que tava lá em Belo Horizonte já. E outra coisa, Vanderlei, o Matos aí, esse é desde a propaganda que ele gravou, e já mais um da sócio-torcedor, esse não me convence.
Pronto.
Esse
Alexandre Matos no céu,
é o Matos 171. Vanderlei,
concluiu.
O Marcelo, o Alexandre Matos tem que dobrar a manga, vamos trabalhar. Vamos
trabalhar.
Mas o
trabalho dele qual é? Okay. Carpio?
Zé Manuel. Os outros?
Posso falar agora, Márcio Espírito? Por gentileza.
Abra
pro Posso Zé falar Manuel. Agora, Márcio Espírito?
Para de falar, ele vai falar já
a troca, o fato. Eu acho que isso aí é muito bom Espírito. Para o futebol brasileiro.
Você gostou da troca?
É muito legal. Acho que essa troca é muito interessante. Médico. Entendeu? E o Palmeiras tem muita gente ali no elenco, tem um elenco grande, dá para trocar jogadores com outras equipes do futebol brasileiro também. Ele precisa se reforçar. Agora, tem que escolher bem quem vem pro lugar de quem sai. De repente é melhor se dar 3 e pegar 1, né? Do que quando fez pro Grêmio. Deu o Barcos, pegou 5, 4, que não
só
dava
1. 4.
Que não dava 1, né? Vanderlei, num primeiro momento...
O quinto elemento jamais veio.
Não veio. Num primeiro momento, parece
virou
que o Cruzeiro leva vantagem. Elemento. Eu também acho assim, porque o Lucas é um jogador que eu acho que pode se recuperar. Esse considera é bom um bom lateral direito. O Robinho, eu acho que é uma indicação de que o Marcelo Oliveira tá indo pro Cruzeiro, porque antes de sair do Cruzeiro, o Marcelo havia indicado o Robinho e saiu reclamando que o Cruzeiro não tinha dado. Talvez o Cruzeiro tenha proposto ele, tomado a iniciativa da troca.
Alguém já falou isso.
Exatamente por causa desse. Exatamente por causa desse. Num primeiro momento, parece que a vantagem é do Palmeiras nesse caso. Mas pelo que eu me lembro, o Fabrício estava bem no Inter, quando fez um gesto obsceno lá pra torcida do Internacional. Não se acertou no Cruzeiro, mas se ele jogar o que estava jogando no Inter, acho que já será um bom reforço. Eventualmente, parece que o Cuca quer pro meio campo, mas até pra jogar de lateral esquerdo, né? Então, acho que é bom no primeiro momento, é melhor pro Cruzeiro essa troca.
Praticamente endossando as palavras do Márcio Espínpolo.
Só que eu falei mais rápido.
E tá na cara que o Fabrício...
objetivo, eu não fiquei enrolando.
O Fabrício vai acabar sendo lateral, viu, Vanderlei? Essa história de que ele veio jogar no meio, não cola. Ele vai acabar jogando na lateral, que o Egídio é fraco e o Zé Roberto tá acabando, infelizmente.
E o Vampeta?
Só que o Fabrício não tá de lateral.
Sobre esse troca duplo.
Mas no Cruzeiro não é nem de
tudo. Pra não repetir tudo que todo mundo fala, botar no liquidificador dá tudo igual, pronto.
Bate.
Se eu for repetir tudo igual,
começa pelo final, tal e fica
brilhante. Botar no indicador, é tudo igual.
Ó, tem um povo aqui também querendo falar depois, tá?
Claro, vamos ouvir.
Aí o Zé Manuel fala outra vez.
De novo.
Mas agora não
é uma função. É numa outra função. Ouvindo o povo. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Quem fala aqui é Vicente, aqui de Guarulhos.
Vicente de Guarulhos, torce pra quem, Vicente?
Eu tô pra Sociedade Esportiva Palmeiras.
Opa, o que você achou dessa ida e vinda, dessa dupla, desse troca-troca duplo?
Não, eu achei bom. O Robinho é meio mala, né? Só que assim, Vanderlei, então quer dizer que o Robinho ele não era desejado lá no Palmeiras. Só foi o Cleiton Xavier jogar um pouquinho que eles mandaram ele embora, né?
Pode ser isso também. Pode ser. Chegou um cara aí que eles estavam esperando ansiosamente de braços abertos. Pode ser, né, Mauro? Pode ser. A gente não sabe exatamente.
Não seria exatamente, mas, enfim, Cleiton Xavier mostrando uma sequência, ainda que sequência de 2 jogos, mas tudo aquilo ele não conseguia fazer. E pela qualidade, se sabe que o Cleiton Xavier é mais jogador.
A perguntar pro Cuca, ele vai jogar com você? Não.
Perguntaram? Não, fui eu que perguntei. Zé, fui eu que perguntei.
Ah, o Cortado não perguntou. Fui eu que perguntei. Mas nessa troca, a diretoria deve ter recebido a proposta do Cruzeiro e perguntar pro Cuca. Robinho vai jogar? Não.
Pode ser. E o nosso.
A minha mala.
Os nossos
quem
ouvintes
é
dizem o que pelo YouTube?
O Mr. Cantor aqui diz que
tá
o Palmeiras
de mala,
tem um monte de jogador
muito
de qualidade duvidosa. O Augusto Santana, troca de português essa do Palmeiras. Manda 2 lembra? Duvidosos e traz 2 porcarias. Tá bem crítico aqui nessa opinião a respeito dessa troca do Palmeiras. O Alessandro Souza, essa troca com o Cruzeiro é semelhante à troca do Barcos com o Grêmio.
Não.
Acho que não.
Foi
5-1.
Não é tanto. Ele foi 4-1. Assim, né? E o quinto elemento que era o melhor, o Marcelo Moreno, não nunca veio.
Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Alexandre.
De onde, Alexandre?
De Jaboticabal.
Jaboticabal, como é que você nos acompanha em Jaboticabal?
Ó, eu acompanho pelo aplicativo, pela
bacana
televisão.
E torce pra quem?
Eu torço pro São Paulo.
E qual é a sua mensagem?
A minha mensagem é o seguinte: eu acho que o Palmeiras fez um negócio bom, se livrando, assim, trocando esses 2 jogadores. E só que eu queria falar é sobre o São Paulo.
Pode falar.
Posso falar?
Então, claro.
Eu queria só fazer uma observação e ver se as pessoas aí concordam comigo. O Diniz, técnico do Audax, na minha opinião, não daria certo em nenhum dos times grandes de São Paulo. No uma análise rápida. No Corinthians, porque o Corinthians não precisa, porque tem o Tite, que é um ótimo técnico. O esquema dele é perfeito. No Santos não, também não, porque o Dorival Júnior tem a molecada na mão. No São Paulo, não daria certo. Por quê? Porque os jogadores são preguiçosos. Eu não imagino uma troca de passes rápidos entre Michel Bastos, Ganso e Carlinho. Não dá.
E Wesley.
E Wesley. Deus, e no Palmeiras não daria certo, não, que os jogadores são esforçados. É que eles trombariam entre eles.
Sensacional a partida. Foi um dos maiores passes que eu já vi na vida dele.
Entendi. Isso. Obrigado. Meio. Obrigado. Você vê que está todo mundo cita o nome do seu treinador, meu caro Vampeta. Vampeta, aliás, eu já vou perguntar aqui para você, porque muita gente perguntou. Acabou o campeonato, teremos um grande desmanche no Audax. E quando a gente fala desmanche, dizem os nossos internautas e ouvintes da PAN, se fala do treinador e de outros jogadores. Parece que oito ou nove vão ficar.
Só fica o presidente.
Oito ou nove vão ficar sem contratos.
Seu Mário tem proposta. Então, seu Mário tem proposta.
Como é que é?
Também tem proposta para pra China. Joga baralho com o Vanderlei do Luxemburgo.
O time já pensou nisso? Ou não, ou não existe essa chance, ou existe a chance. Claro que vocês estão algumas horas do final do campeonato. Já deve ter, pelo menos, discutido, nem que seja superficialmente.
Em relação ao Diniz, eu não sei se ele tem proposta. Se chegou, chegou para ele. Em relação aos atletas, é... Eu sei que o Camacho, o Tietê, o Ítalo e o Bruno Paulo, eles têm proposta.
Tem propostas.
Aí eu já recebi telefonema de Santos e Palmeiras.
E o Fernando também tem, não?
Fernando Diniz, ninguém normalmente liga para o presidente para falar, eu quero contratar seu treinador.
O Fernando não te fala?
Não fala.
Ele falou que, dentro e fora da pra gente, segunda-feira, que não, mas assim...
Por exemplo, onde todo mundo questionava, o Sport, o Oswaldo já foi ontem, né?
Uhum. Foi.
Aí se você vê aí no mercado, só tem o Cruzeiro. O
Cruzeiro que já disse que não é o Fernando Diniz, até porque acabou de pegar um treinador.
Então aí eu analisando os times da Série A... Tá todo mundo bem empregado. O Mancini tá no Vitória.
Não sei, se cair alguém no estadual, tá empregado, não.
Mas os jogadores, eu já recebi telefonema de Palmeiras e Santos.
Então, agora, os jogadores são do Audax ou não?
Não, não é nosso.
Sair, porque tem.
Os
presidentes do clube são muito covardes. Não dá pra encarar. Vai fazer papel de bobo, vai entregar na mão de qualquer covarde aí, que dois meses ele vai embora. Não deve sair, não.
Mas uma hora ele vai ter
jogadores, esses cinco aí, provavelmente.
Não. Os caras são muito
de 28, 5 provavelmente tem proposta.
Tem proposta.
5 titulares.
Não é nosso. Os jogadores não são nossos.
Não vai ganhar nada?
Nada, não ganhamos nada. Como é que você vai fazer um contrato? Nossa folha de pagamento é R$500 mil. Como é que você vai fazer um contrato de 2 anos para manter essa folha onde você só joga 3 meses, 4 meses?
É complicado.
A gente tem um jogador lá, o Yuri, que é da base, o Bruno. Bom,
de qualquer maneira, então, para esses, eu vou falar com respeito.
Nos ajudou. Ajudou a gente a permanecer na primeira.
Vocês ajudaram.
E eles também foram vitrine.
Foi uma vitrine espetacular.
Porque não temos calendário para o ano todo. Agora, mesmo sendo Série D, a Série D é o seguinte. Você ganha passagem e hospedagem. Mas e a folha de pagamento? Tem que se manter uma folha.
Claro.
Mas,
o Espírito é que eu falo de novo aqui.
Não, 3 mensagens, só que eu vou chamar o comercial. Diga, Zé Manuel.
Tá pedindo do Espírito. O Rafael Matiuzzi, sou palmeirense, mas esse Robinho é péssimo. Vai tarde. O Davilson Demarque, Robinho é meia boca, foge do pau. Nossa, de repente o pessoal... Né, tá descendo a lenha aqui. Tá bom,
sim, né, Vanderlei? Tá ótimo. Este é o nosso Esporte em Discussão.
Aproveite o melhor da Europa com a To Go Travel. Confira só essas ofertas. Inglaterra, a partir de R$1.107 ou 6 parcelas de R$185. França, a partir de R$1.302 ou 6 parcelas de R$217. Espanha ou Portugal, a partir de R$1.405 ou 6 parcelas de R$234. Isso mesmo, você na Europa, a partir de R$1.107. Acesse agora mesmo togotravel.com.br e confira outras rotas para desbravar o velho mundo. Ou ligue 11-3124-0210, 11-3124-0210.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Pense em um aplicativo de rádio que transmite os programas na tela do seu celular como se fosse uma TV. Um aplicativo que sintoniza sua rádio favorita e mais de 40 programações diferentes. Pense num aplicativo que ainda atualiza você com notícias, podcasts e tudo sobre futebol. Esse é muito mais que um aplicativo de rádio. é o aplicativo da Jovem Pan. Mais de 2 milhões de pessoas já fizeram download. E você, já fez? Disponível para todos os smartphones. Baixe agora.
Estou mazio, esse é o meu segredo. Estou mazio, pra você comer sem medo. Estou mazio, pra comer na casa do sogro. Estou mazio, ainda vai querer de novo. Pode pôr tempero, pimentinha e pimentão. Estou mazio, alívio imediato e boa digestão. Pode pôr tempero, pimentinha e pimentão.
Estou mazio, pra você comer sem medo. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Seguimos com o nosso esporte em discussão. Companheiros, falamos do Palmeiras, que foi o assunto de hoje, esse troca-troca. Já temos opiniões, ou até antes de começarmos a falar da Libertadores hoje à noite, atender mais esses ouvintes que estão bombando aqui, estão ligando pra cá. Alô, alô,
alô, alô, boa tarde. Tarde. Ronaldo, palmeirense, tudo bem?
Diga, Ronaldo, qual é a sua mensagem?
Olha, eu acho que essa troca do Palmeiras foi péssima. Aliás, esse presidente do Palmeiras foi quase bobagem. A mesma coisa que você. É um profissional da sua competência, que ele abriu uma oficina mecânica, vai falir. O Palmeiras tem 33 jogadores. Né? É, o técnico do Palmeiras, desculpe, o Palmeiras tem que ser o Léo, porque o Léo não dá mole para jogador, não dá mole para diretor. Foi o que o grande Flávio Prado falou. O lateral do Palmeiras, bom, já não presta. O tal de outro aí, o Robinho, bom. Pô, só fazem bobagem. É por isso que eu não esqueço com o futebol. Um abraço, querido. Sucesso.
Um abraço. O palmeirense não está contente com a troca.
33 não, são
e ele falou
mais gente. Mais, né?
E ele
tá voltando gente agora.
E ele falou que se eu abrisse... Se eu abrisse uma oficina, seria um fracasso, porque eu não entendo esse negócio de mecânica. Eu queria dizer para ele que ele está absolutamente certo, que eu ainda acho que carro tem platinado. Veja que coisa. O Nilson me fala.
Você por que precisa botar gasolina no carro?
Por exemplo. Você acha que tem, não tem cesta baixa ainda, né?
Tem marcha?
É igual o Nilson.
Ah, que negócio
lá. O Nilson César, ele fala que carro tem platinado. Eu falei, Nilson, não, mudou
Nilson,
isso.
O Nilson é um homem de Fórmula 1.
Não, mas no carro no tempo dele era o Fangio. É uma coisa terrível. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Ih, vai ficar com o bico. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É o Violão de Barueri.
Quem?
Violão, filho, meu apelido, de Barueri.
O que é Violão?
Violão?
É o meu apelido que eu tenho, é violão. Mas
por quê?
Mas
por que violão?
É porque a gente tem uma banda dos anos 60.
Certo.
Só toca a música dos anos 60, só da veieira. O mais velho sou eu, 7-1.
Ô, oh, que bacana. Mas você só toca, não canta, né?
Não, só toco guitarra.
Ah, tá com o violãozinho perto aí, não, né?
Não. Tá. Tô na rede agora, escutando vocês. Posso falar com o Vampeta? Um abraço a todos vocês aí.
Obrigado. Faz a pergunta rápida pro Vampeta.
Eu vou falar com bem rápido. Ô, Vampeta.
Oi.
É o seguinte, eu sou seu fã, hein? Eu fico com a raiva desse meu time Corinthians. É o seguinte, depois que trocou os jogadores que foram embora, pô, se tiver 30 campeonatos, 30 decisões, 30 pra bater pênalti, não tem batedor de pênalti no nosso time, não tem batedor de falta. É o que tá faltando no nosso time, é isso. O time tá bom, mas não tem batedor de falta.
Tá faltando no futebol brasileiro, né? Só no Corinthians, não.
Pronto, tá aí o violão mandando mensagem, tá insatisfeito com os cobradores de penalidade.
No mundo, porque sempre tinha assim, você olhava o Zico, ia, batia, você olhava o Platini.
Muito o Zico ia, batia,
errava. Batia, batia.
Platini ia, batia, errava.
É o que o Careca falou.
Olha só, vamos melhorar o mesmo vídeo.
O Careca fala assim, ó, o craque não podia bater pênalti.
É, só cabeça.
Só jogador ruim, aí
você, mesmo, Pelé
você acabou de lembrar. Baggio.
O Messi errou 4 pênaltis esse ano, né?
Parece.
Também acho.
O Barcelona errou 8 pênaltis.
Vê se o Inter errou algum pênalti. Vê se alguém lembra que o Júlio César errou. Você lembrou do Zico.
Eu lembro que foi o Barcelona. Já bateu um pênalti.
O Índio
nunca errou. O Santos bateu na trave também. Ninguém lembra.
Índio não errou.
O Romário quase que não entra em 94
também. Aliás,
o maior batedor de pênalti da história do futebol.
Aliás, o Romário...
93% de aproveitamento, que é o Baggio, que é
o Romário em 94, se não fosse o pênalti, ele não teria passado a final, que ele ficou no bolso do Baresi.
Isso é verdade também. É. Mas Giovani... a gente só chegou ao final por causa dele.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É o Wilson, de São José dos Campos.
Fala, Wilson. Tá no telão, né, Wilson? Então, qual é a sua mensagem?
Vanderlei, rapidinho, duas coisinhas. Primeiro, o Palmeiras é mestre em fazer essa troca 6 por meia dúzia. É 6 por 4, na verdade. O Palmeiras sai perdendo. Por que o Palmeiras vai dispensar 5, 6 jogadores, pagando não sei quantos mil por mês? Um salário hoje de 600 a 800 mil reais é caro. Mas se você dispensar 5 e pagar um que resolve, já ajuda bastante, pô.
É, essa é uma tese que se fala há muito tempo, mas às vezes você pensa, olha, você manda 10 embora, contrata um. Mas o um que você quer contratar, não é só o salário, né? É incontratável. Quer dizer, para pagar 800 mil reais por mês hoje, você contrataria quem? Que nome vem à sua cabeça?
O Barrios, além do Palmeiras ter suado para contratar, ele custa 500,
então. Então não é bem assim, né?
É a pênalti, não joga, só fica na reserva.
É, e outra coisa. Não é melhor ter o Pirata, quando estava aqui, negaciando.
E outra coisa, não adianta você ter. Você precisa ter um elenco grande, sim, porque são muitos jogos e. Você precisa ter um elenco. Se você tiver. Se você tiver só 20 jogadores, você não consegue fazer o campeonato. O cara se machuca, você fica sem elenco. Não tem jeito. Você precisa ter um número maior de elencos.
Não lembrei nada.
Como diria,
não lembrei mesmo.
Como diria o poeta, para problemas mais complicados, dificilmente uma solução simples resolve.
Acho que devia ter 22 então, e 11 da base para ter 3 em cada posição.
Isso muita gente pensa também. Alô, boa tarde.
Tem os meninos para jogar.
Alô, boa tarde.
Alô.
Quem fala?
É o Luiz Cláudio, Araçatuba.
Ô, Luiz Cláudio, Araçatuba. Você nos acompanha como aí, Luiz Cláudio?
Pelo Claro, telefone mesmo, linha Claro.
Tá triste, Luiz Cláudio? Não, né?
Triste por quê?
Não, porque você tá falando molinho.
Não, probleminha aí, mas eu tô superando.
Ah, vamos superar, juntos. Qual é a sua mensagem?
Vanderlei.
Isso aqui não é divã, gente.
Vanderlei.
Oi.
E o mestre Cláudio Carstug, nunca mais vi falar dele.
Então, aproveitando a sua presença, ele está na TV Brasil. Emprestando isso. O seu talento
no UOL também.
No UOL também. Tá no UOL e na TV Brasil.
Lá.
Alô, boa tarde.
Oi, Vanderlei, boa tarde.
Quem fala?
É Ronaldo Marques, São José do Rio Preto.
Diga, Ronaldo, você nos acompanha pela rádio Jovem Pan News Rio Preto, pela internet. Isso, como é que você
vai? AM900.
Legal. E qual é a sua mensagem?
Bom, um abraço para todos. Um abraço para o Mauro,
outro.
Sempre o atleticano, o palmeirense mais atleticano desse país. Vanderlei, eu quero falar sobre. Desculpa tomar o assunto do Palmeiras novamente. É porque, como eu sou torcedor do Atlético Mineiro, eu acompanho, né, o Campeonato Mineiro.
Certo.
E o Fabrício tá jogando pedra na água, viu, Vanderlei?
Tá jogando nada.
Já faz tempo que tá jogando nada. Inclusive, nessas semifinais do Campeonato Mineiro, uma das semifinais ele ficou na reserva do Sanches Minho, lá, o argentino.
Sim.
Depois teve a dúvida e o David escalou agora no segundo jogo, ele jogou nada de novo. E a questão do grupo é o fato de que tem jogador que não aceita banco, ele é um nervosinho que não gosta de banco e não está tendo bola para ser titular. Então, assim, juntou as duas coisas.
Legal, obrigado. Mais informações sobre esse troca-troca.
Boas,
e não muito agradáveis para o Palmeiras, mas pode ser que o professor Cuca tenha força para resolver esse problema. Alô, boa tarde.
Vanderlei, Paulinho Beija-Flor de Rio Preto.
Paulinho Beija-Flor. Por que Beija-Flor? Por que Beija-Flor, Paulinho?
Por causa da maior escola de samba do Rio de Janeiro.
Ah, é?
Isso.
Explique.
Se você vir em Rio Preto e ver uma pessoa com a camisa da Beija-Flor, sou eu.
Ah, olha, mas é só por causa disso, você vai lá, desfila e tal, no carnaval, é isso?
É, a gente tem um contato lá com o pessoal, com o Anísio, e vamos lá de vez em quando.
Legal. E qual é a sua mensagem?
Adelém, as trocas do Palmeiras sempre é uma porcaria para o Palmeiras, né? Vocês lembram do Neto, né? Eles eram de graça para o meu Corinthians, e os que foram para o Palmeiras, Denis, sumiram na história.
Isso,
né?
Mas era Neto e Denis, né, por Didi Ribamar. Agora, isso. César Sampaio pro Ranieri, Serginho Fraudinho, 350 mil dólares, foi ruim?
Não, daí foi não. Bom.
Isso foi o Neymar. Por Careca Bianchese e mais
Neymar
750 mil dólares para o Palmeiras também não foi ruim.
Foi Neymar da época esse negócio. Serginho Fraudinho foi demais.
Paulinho, é o seguinte, liga lá pro pessoal da escola de samba e fala que não é bem essa a história.
Não é bem assim também.
Há altos e
tem baixos. Tem maus negócios e bons também. Negócios.
O Jorge Adamo, que aliás é sogro.
Mandar o
Edu Gaspar,
Paulo, foi ruim?
Né, que foi diretor do Palmeiras, é um palmeirense e a esposa dele, a filha dele casou com o Edu Gaspar. Certo. É o Romeu e Julieta futebolístico.
Na família.
Aí ele me falou um dia, ó, tô contratando o César Sampaio, vou dar o Ranieri o Serginho Fraudinho. Falei, o quê?
E mais 350 mil.
É, pra você ver que tudo deu certo. E o Tele era técnico do Palmeiras, e o Serginho Fraudinho jogava na preliminar e driblava até o poste. E aí a torcida, Serginho, Serginho. O Tele falava, mas esse moleque... Aí, vamos botar o Serginho pra jogar.
Botou
pra jogar, você viu?
E não deu.
Às vezes é bom botar pra jogar. Às vezes é bom.
Bota na Arco.
Mas eu queria que o Ranieri tivesse ficado.
Atenção!
Põe pra jogar, Vanderlei.
Este é o nosso esporte em discussão. Eu queria agora falar sobre Libertadores da América.
Agora sim.
Agora Vanderlei, é a hora.
Eu queria fazer uma observação. Realmente, há uma pequena diferença entre Champions League e Libertadores mesmo. Ontem à tarde nós tivemos um jogo do Manchester City. E aí no intervalo do jogo, a torcida do City fez um mosaico.
Nossa.
E piscava o nome City, tocava a música dos Beatles, Hey Jude.
Uhum.
Aí à noite eu tava vendo Pumas e Tátira. E aí entrou um cachorro e mordeu a perna do goleiro do
Pumas. Não mordeu. Mas encantou eu, não sou cachorro. Eu sou
super simpático. Um toca Hey Jude com mosaico pintando e o outro entra um cachorro em campo. Tem que acabar essa palhaçada. É ridículo. É Beatles com cachorro. Realmente não dá.
Mas eu sou
cachorro. Entrar cachorro em campo realmente é fantástico.
Eu queria dizer duas coisas. Primeiro, com relação a esses campos aí que você falou, os clubes foram pedir para a Conmebol mais dinheiro, mais cota, e a Conmebol respondeu. Quer dizer, quem pede pode ouvir algumas coisas que não gosta de ouvir. E pediu, tudo bem, nós vamos pensar sobre isso, mas olha, agora nós vamos começar a olhar, porque alguns estádios estão uma porcaria. Então, eles foram pedir dinheiro e a Conmebol disse que, olha, temos que mudar a condição dos estádios. Essa é a primeira. E rápido, já que vocês falaram em cachorro, hoje pela manhã o Felipe Altarujo mostrou para mim um vídeo rápido, espetacular. Para quem gosta de cachorro, espetacular. Na Holanda, um cachorro... Ô, Flávio, presta atenção. Ah, não mordeu nada. Ó, na Holanda, um cachorro vive no aeroporto, que é... dos policiais holandeses, muito legal. Ele encontra as coisas perdidas, Mauro Beto. É um negócio espetacular. Ele encontra, dão para ele cheirar, e ele corre o aeroporto em todo e encontra o dono.
É isso.
Quer dizer, é um negócio espetacular. Eu vi o vídeo hoje. Bonequinha de criança.
Será que ele acha a chave perdida?
Bonequinha de criança. O cara cheira lá e vai buscar.
Celular.
Espetacular.
Os cachorros são melhores. Hoje 90% dos cachorros são melhores do que os humanos. Eu reconheço. Mas cachorro em campo é uma zona. É uma várzea. Pior ainda. É uma várzea.
Não tem nada a ver.
Se você fosse jogador, é uma várzea.
Atenção, eu não sou favorável. Diga, José Manuel.
O problema era o gramado. A bola não rolava, a bola pulava, ficava ficando. Não dava pra
brincar.
Reclama do gramado.
Este é o nosso esporte em discussão. Vamos chamar o Guilherme Amaral. Diga, Amaral.
Pois não, Vanderlei, continua paralisada a travessia entre São Sebastião e Ilhabela devido aos fortes ventos. Desde a manhã de hoje, o tráfego está parado nas duas margens. Aqui em Santos tivemos também paralisação na Santos Guarujá, mas por volta de 11h30 já foi normalizado o tráfego. Ondas muito fortes com a ressaca na ponta da praia invadiram a avenida e derrubaram a mureta.
Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android e comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião. Jovem Pan.
Só aqui
aqui na Loja 100 você tem sempre o preço mais baixo e a melhor condição em toda a linha. A Loja 100 é imbatível.
Lavadora Consul, capacidade para 11,5 kg, com função roupas mais secas e lavagem econômica. Na Loja 100, apenas R$ 1.290 à vista ou em 10 de 129 por mês sem juros. É isso mesmo, é a sua Lavadora Consul, capacidade para 11,5 kg, com função roupas mais secas e lavagem econômica, por apenas 10 de 129 por mês sem juros.
Preço mais baixo sempre é só aqui na Loja 100.
Olá, hermanitos! Ouvido ustedes a tomar una tequila en Cancún!
Isso aí, a Jovem Pan e a To Go Travel vão levar você e mais um acompanhante para Cancún. São 5 dias no paraíso mexicano e com tudo pago. Voo, hospedagem, refeições e várias atividades incluídas para a sua diversão. Para participar, corra para o togotravel.com.br e responda. Com a agência de viagem, leva você e mais um acompanhante para Cancún. O resultado rola dia 28, no Morning Show.
Ei, cabrão, Cancún com tudo incluso tem aqui.
Quarta-feira de Libertadores na Jovem Pan. No Uruguai, o Corinthians quer esquecer a eliminação no Campeonato Paulista e busca a vitória no jogo de ida das oitavas de final. Corinthians Nacional. Você não perde um lance da partida com a melhor equipe esportiva do rádio brasileiro. Transmissão a partir das 9 da noite, em AM620, FM 100,9, aplicativos e site da Pan. Libertadores da América, é aqui, na Jovem Pan. Oferecimento, Loja 100, Dia das Mães com tudo no carnê. Cerveja proibida, beba com moderação. E Neoquímica, o remédio da família brasileira.
Companheiros, vamos falar do jogo do Corinthians, mas antes tem uma observação. Diga, José Manuel.
Eu protesto. O pessoal está escrevendo as coisas aqui, ó. Talvez definitivo, manda. Genial. Até o cachorro está na Libertadores ainda e o Palmeiras não. Ah. Aí o Diego também. Esperto é o cachorro que entrou em campo nas oitavas e o Palmeiras não. Pô, sacanagem, né? Aí, ó, o Mauro Beto até tirou o microfone.
É, irritado, ele se sentiu.
Me parece que o Alexandre Matos aqui já mandou contratar o cachorro.
Vou falar
e por um preço
jogo,
alto, hein?
Fala do jogo hoje.
Ginga bem.
Não, Vanderlei, não estava escrito isso, Zé Manuel criou. Não estava escrito isso, Zé Manuel criou.
Mas quero ver você convencer isso com a galera que está aqui no YouTube.
Ô, Vanderlei.
Ô, Vanderlei. Muito obrigado, Vanderlei. Pela ordem, presidente. Corinthians em campo. Quero ouvir.
Vestiram com a roupa do ponto,
Vanderlei. Mas ficou bom. Olha, a foto é boa. O Nacional, Vanderlei, o Nacional é melhor do que eu imaginava. Aliás, que o próprio torcedor do Nacional imaginava. O time começou a temporada. Não vai passar, o grupo difícil era difícil e o time se saiu muito bem. É, ou melhor do que se imaginava.
Tá na nossa cabeça aqui.
Diga aí. Agora, é um bom time, acertadinho no Parque Central, joga melhor, vem motivado, tem uma história brilhante na Libertadores. Ponto, mas não ganha desde 88, eu sei. Mas tem, é um tricampeão, tem de se respeitar. E o futebol uruguaio sempre tem de se respeitar ainda mais. Porque ainda, e como aliás era em 50, praticamente a mesma população em termos de número, o país inteiro do Uruguai caberia na Zona Leste de São Paulo. Inteiro. A população da Zona Leste é maior do que a população do Uruguai. Então, o que o Uruguai faz...
Santo Amaro é maior.
Santo Amaro, por exemplo, pegando ainda a Zona Leste, exatamente, por exemplo, corintiano. Então, assim, então tem de respeitar. E é um time bem organizado, tem alguns bons jogadores, como o Nicolás Lopes, o Nico Lopes, tem o Ramírez, tem bons jogadores, a defesa tem saído bem, alguns bons jogadores. O time é certinho, ajustado, não é melhor. Exatamente, aquele que era o jogador da Roma. É um jogador interessante. Não, não tem o Ramírez, é bom. O Papelito Fernandes, apesar do nome, é um bom jogador interessante. Tal, tem 1,65m, por isso que é o papelito, magrinho. Tá? É, o Zé Manuel, por exemplo, um baita narrador, um cara sensacional. Também não é documento.
Mas é mais alto que o papelito.
Tem 1,66m.
Então, pra dizer que é um bom time, ok, pode atrapalhar a vida do Corinthians. Acho que não perde pro Corinthians, mas o Corinthians, pela capacidade que tem, faz gol, volta tipo com 1-1 do Uruguai e tá ótimo, se classifica aqui. Mas a eliminação do Paulista serve como exemplo, mais uma vez, pro Corinthians estar atento, dá uma balançadinha no time, mas veja o Corinthians com mais
mais condições. E mais condições é voltar com um excelente resultado, que para mim vai ser um empate com um gol lá de Montevidéu.
E o Bruno?
É, o Nacional é um time que se defende bem, mas tem muita dificuldade para atacar o adversário. Hoje é um jogo que ele precisa ganhar para ter alguma oportunidade. E o Corinthians é um time que é bem organizado, é difícil ganhar do Corinthians. Então eu acredito no empate hoje, trazendo a decisão para Itaquera, e aí o Corinthians tem tudo para ficar com a vaga. E a troca do Guilherme pelo Rodriguinho, que deve acontecer, era clara que aconteceria. E não é nem questão de qualidade, é de função, né? O Guilherme tem dificuldade para fazer a função no meio campo. Ele é um jogador, acho que é mais atacante do que meia. E para essa função precisa ser mais dinâmico e precisa ter mais poder de articulação com a bola. O Rodriguinho pode oferecer mais que o Guilherme para essa função de meio campo.
E o Vampeta? Quero ouvir o Vampeta. O Corinthians em campo hoje, o que, que vai acontecer?
Corinthians ganha.
Muito obrigado, Vampeta.
Eu preferia ver o Marlone. Preferia ver o Marlone, não o Rodriguinho, nem o Alan Mineiro.
Aliás, desde o primeiro momento você fala que o Marlone deveria ter chegado e já sido
atrasa o processo.
É que ele ficou um tempo contundido, né?
Não, contundiu. Mas voltou, mas voltou
também,
bem.
Não, eu também acho que ele devia.
Merece uma oportunidade. Vai trazer o melhor jogador do esporte e não dá chance pro cara ter uma sequência de jogo pra ver se presta ou não. A sequência que o Guilherme teve, tinha que dar uma sequência dessa pro Marlone pra ver se presta ou não.
A gente se contundiu.
Aí não, então, mas não tava tendo também. Não tava jogando, tava no banco. E quando ele se contundiu, ele tinha acabado de entrar no jogo.
O Vanderlei, o Nilson Lima diz que hoje o Nacional é Brasil. Não é não, né?
Ah, o Corinthians é Brasil. Brasil, Marcio, é pra você.
Eu também acho que o Marlone é o melhor de todos esses que chegaram. É, dava tempo dele ter tido essa sequência antes da contusão. E ele não teve.
Teve.
O Rodriguinho é um jogador que, pro jogo de hoje, chutando de média distância, de longa distância, ele é um jogador que tem essa característica boa. Gosto do Rodriguinho. É... O Corinthians não perde o jogo hoje, o que é muito importante. É, o Tite ótimo nesse tipo de jogo. É, volta com um empate, na minha opinião, um empatezinho com gols. E aí faz o serviço jogando em Itaquera e classifica a fase quartas de final. Acho que não fica no meio do caminho o Corinthians, não.
Bom, e o Flávio? Acho esse jogo, primeiro jogo, muito importante.
Ô, Vanderlei,
muito importante.
Eu não vi tanta virtude assim no Nacional, não. Acho que o Nacional ganhou do Palmeiras mais por defeitos do Palmeiras do que propriamente por tanta virtude assim do Nacional. Acho que esse Nico Lopes realmente fez a diferença, porque o Palmeiras deu muito mole. Vejo o Corinthians um time bem mais forte e gosto da entrada do Rodriguinho. Que ele vai aumentar a qualidade de marcação ali no meio. E acredito em duas vitórias do Corinthians. Acho que o Corinthians ganha hoje em Montevidéu, ganha aqui em São Paulo. E vejo o Corinthians como favorito do jogo. Acho que o Corinthians ganha lá e ganha aqui.
Confiante, hein?
Sim.
Bom, todo mundo falou sobre o Corinthians?
Não.
Diga, Zé Manuel.
Não.
O Luiz também, né?
Não, eu ia perguntar pro Luiz o time do professor Tite.
Então, eu acho que o Balbuena devia jogar para marcar a jogada aérea do Nacional, que é a jogada mais forte que eles têm. Acho que o Rodriguinho é o que mais se aproxima daquela função que o Renato Augusto fazia, o Guilherme não consegue fazer. E ao invés do Alan Mineiro, eu apostaria no Marlone. Eu apressaria essa coisa do Tite, que é esperar a oportunidade do cara. Eu já colocaria o Marlone para jogar, mas ele tem todo o crédito do mundo para trabalhar com um time, todo dia tem que respeitar. O Nacional, que eu tenho visto, é um time que marca muito, mas como disse o Bruno, vai ter que sair para o jogo hoje. E o Corinthians tem que estar bem preparado para explorar isso no contra-ataque. Tem uma jogada muito forte para o lado direito, acho que é Barça é o nome do menino, Leandro. Barça. Leandro Barça, que corre feito um lazarento. Alguém vai ter que ajudar o Wendel. Eu me lembro que contra o Cerro Porteño, lá no Paraguai, o caminho, a vida do Corinthians se complicou exatamente ali. Botaram um cara em cima do Wendel e o Corinthians não tinha cobertura para ele ali. E o cara que joga pela direita do Nacional, se for bem hoje esse Barça, ele corre, que eu vou te falar uma coisa. E eles estão planejando mesmo jogar pelas laterais, pelas beiradas do campo, imaginando que os laterais do Corinthians vão sair bastante. De qualquer forma, eu acho que o Nacional na bola parada, o Corinthians no contra-ataque, 2-2, gol fora de casa vale demais nessa fase da Libertadores, e o Corinthians depois resolve aqui na arena.
Luiz Carlos, o time do professor Tite, quero ouvi-lo também.
É, o time é aquele que a gente já estava anunciando, né? Vem o Cássio, Fagner, Felipe e Iago. O Iago tá meio abalado esse negócio do doping. Aí, se aparecer o Balbuena, não será surpresa para mim, não. Mas o Tite confirmou ontem o Iago. O Wendel, na lateral esquerda, Bruno Henrique, Alan Mineiro, Rodriguinho, Elias e o Luca e o André. É engraçado o futebol, né? Porque nós temos uma maneira de ver. É, quem está dentro do campo vê de uma outra maneira, né? O cara da arquibancada, o cara da TV, né? Vampeta, e você que está trabalhando com a gente aqui, vê claramente
justamente que os detalhes às vezes são... Por exemplo, no Corinthians, as pessoas acham que o Wendel é um cara que sempre dá bom endereço à jogada. Ele sempre, na maioria das vezes, escolhe a jogada certa, né? Pra sair, pra atacar.
Mas tem a regularidade sempre,
né? Ele é considerado um jogador assim. E às vezes a gente critica, ó, muito o Andy, ele também joga mal.
Não, eu sou,
sábado,
só
por exemplo, ele fez uma grande partida. Sábado, né? Ele, o Felipe, o próprio Iago jogaram demais e o André.
Mas você viu que eu cobrei uma cobertura pro Andy. No carro, no caso do seu,
mas às vezes ele fala mal do Andy e a gente ouve isso.
Os caras falam isso, né? Se tem um jogo específico.
Deve ter algum detalhe importante nisso tudo. O Alan Mineiro, por exemplo, já no sábado, eu não gostei da escalação dele.
Também não.
Acho que é um jogador que é no máximo para ser reserva do Corinthians, não para ser titular, mas o Tite acha que ele cobre bem aquele lado direito e vai continuar com o Alan Mineiro.
É o Tite, ele não erra.
E o Tite faz o seguinte, o Tite tem aquele jeito de trabalhar que você tem que respeitar.
Claro.
Ele mantém o cara, ele dá retaguarda pro cara, ele respeita a lealdade que o jogador teve com ele há um tempo atrás e vai mantendo. Deu certo com o Wagner Love, deu certo com o Jadson, deu certo com o Renato Augusto, não está dando com o Guilherme, ele tirou o cara, mas o Guilherme chegou agora, quer dizer, não tem dívida do ano passado. Ontem eu estava ouvindo vocês aqui, falando sobre o estádio, o nome do estádio, né?
Foi. Quando eu fiz uma grande enquete.
Eu vi. Eu achei até muito interessante, e a gente brinca muito, eu falo Arena Corinthians, popularmente conhecida como Itaquerão, mas agora eu vou falar uma coisa séria. O bairro de Itaquera, como disse o Mauro Nobre, um abraço.
Mauro Nobre também deve ter dito.
Essa semana. Um abraço a ele, grande companheiro que foi nosso aqui da Jovem Pan. Como disse o Mauro Betting, Itaquera é maior do que muito país por aí. É maior que muita capital do mundo. É um reduto corintiano, 90% dos moradores de Itaquera são corintianos. Por que não Arena Itaquera? Que é uma palavra, Itaquera é tupi-guarani, né?
Uhum.
Pedra Dormente, um negócio assim, o nome do em tupi-guarani.
O grande estádio da Fiel também.
Pode ser. O Corinthians fincou um estádio lá e agora com essa frescura de querer esse time de primeiro mundo, não quer falar Itaquera. Vou ter que respeitar esse pessoal que mora lá na região. São milhões de torcedores do Corinthians e ficam ofendidos quando fala que o nome do estádio é Itaquera. Ué, Arena Itaquera, por que não? Por que não? É uma palavra tupi-guarani, que é uma linda língua lindíssima, embora língua morta. Se você analisar a língua tupi-guarani, é maravilhosa.
A zona leste toda é Tatuapé.
Exatamente.
Morumbi.
Tudo tupi-guarani. Aí vem essa frescura. Não, o Nilson Senna fala... Arena Stadium? Até parece que
é Arena Stadium. Porque é por causa das placas da Copa.
Tudo bem. Então, até a FIFA reconheceu o local e homenageou o local. E fica essa frescura aí, todo mundo. Não pode falar Itaquera, porque não vai. Até o parceiro futuro do Corinthians já percebeu que esse negócio de nome de estádio é uma balela. Ninguém vai falar o nome de patrocinador. Tanto é que vai cuidar mais é do sócio torcedor lá, do fiel torcedor. Que funciona muito bem.
Fute Nova, todo mundo fala Fute Nova.
Ninguém chama Maracanã,
Itaipava.
Claro.
Magalhães Pinto, Belo Horizonte. Também que é um erro da própria Itaipava Fute Nova. Se falar toda hora o nome do Nenê Rai nesse jeito, não dá, né?
É a mesma coisa que acontece
anticonstitucionalissimamente Arena.
É Nogueirão e ninguém muda.
Exatamente.
Aí era uma coisa.
A gente briga se falar Nogueirinha, né, Vanderlei? Nogueirão.
Itaipava, Fute Nova, Arena.
Mas eu acho que tem que homenagear o bairro de Itaquera. Isso sim.
Essa história nós já contamos muito. Muito aqui, em cima do Emirates, lá em Londres. Não existia o estádio. Então, quando chamaram a imprensa, foi mais ou menos o que fizeram agora com o Robinho e com o Lucas e com os jogadores do Cruzeiro. Guardaram as sete chaves, chamaram toda a imprensa internacional, que eles pensavam que ia mostrar lá um mascote. Quando chegou naquele grande salão para anunciar qual era a convocação da imprensa, era a convocação, olha, este é o estádio. Colocaram no telão lá, lindo de morrer, este é o estádio e o nome dele é Emirates.
Como é a Allianz Arena de Munique.
Acabou. Então, antes não tinha lá o estádio Nogueira e agora vai passar a chave, entendeu?
Vanderlei,
então, os isso. outros estádios já existem.
Vanderlei,
então,
isso
é muito
aí.
Difícil você emplacar
e isso
nome.
Não é, isso não é por causa do patrocinador. A gente fala Pacaembu, a gente fala Morumbi.
Sim.
E, embora tenha o nome de pessoa, não é uma implicância com o patrocinador.
No caso do Palmeiras.
Nós temos nomes maravilhosos. Por exemplo, Cícero Pompeu Toledo, foi uma figura maravilhosa do futebol.
Milton Santos.
Paulo Machado de Carvalho. Pô, todo mundo adorava o doutor Paulo Machado de Carvalho.
Inclusive é o nome dado depois.
Pouca gente fala estádio Paulo Machado de Carvalho. Até nós aqui, que temos um orgulho maravilhoso do doutor Paulo, às vezes a gente fala Pacaembu, não é verdade?
É normal. Pô,
Roberto Gomes Pedrosa foi um nome histórico do futebol, maravilhoso. Mário Filho foi jornalista. E a gente fala Maracanã.
Continua chamada de
Então a gente não fala, não é por maldade. Não é
do Mineral. Alguns nomes até porque
você não está boicotando o patrocinador, não é verdade? Parque Antártica a gente fala. E às vezes é tática. Parque Antártica é o patrocinador oposto. A gente fala normalmente.
Palestra
é normal.
O Parque Antártica é mais engraçado que o Nami Rides. Não existia nem. O Parque Antártica era um parque feito pela Companhia Antártica Cervejeira, que é até mais engraçado. E que dava o nome a toda a região também. E que virou Palestra Itália a partir de 33,
né? Era um cara que foi Vila disparadamente o maior presidente Caldeira, que a portuguesa teve. Aliás, eu diria que foi o único que a portuguesa teve.
Ilha do Retiro. Se você falar o nome do... Eu não lembro. Acho que Ademar alguma, é um grande
você sabe
dirigente
como
da
chama?
História do esporte. Que é
La Bombonera.
Que
a La Bombonera tem um nome.
Aliás, o Camp Nou só é Camp Nou por conta do franquismo. Era pra chamar Juan Gamper, que é o fundador do Barcelona. O Franco falou, não vai chamar Juan Gamper, não. Então teve que chamar Camp Nou. Oficialmente agora pode virar o Johan Cruyff.
Campo Novo.
Eu vou atender o ouvinte.
E agora vai ter o...
A Itaquera e Tupi-Guarani é Pedra Dura.
Agora vai ser o...
Pedra Dura. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Ivan, aqui de Guaianazes.
Ai, Ivan de Guaianazes. Você tá uma fumaça aqui. Qual é a sua mensagem?
Vanderlei, eu vi Márcio Stipe falando que o Corinthians vai trazer um resultado bom, porque Tito é bom nesse tipo de jogo. Ele esqueceu que o Tito perdeu pro Guarani do Paraguai e foi nesse tipo de jogo, não foi? O ano passado?
É, o Márcio Espípola às vezes esquece, mas é. E além disso.
O Aldax sabe, também foi nesse tipo de jogo, não foi?
Foi.
O Tolima também foi nesse tipo de jogo.
Ele tá só recordando.
Que time você torce?
Ele
Júnior também foi.
Ivan, você é corintiano, né?
Não, São Paulino.
Ah, São Paulino. Ele é São Paulino. Ele é São Paulino.
Ele ganhou duas vezes nesse tipo de jogo com o LDU e São Lourenço. Tem que respeitar o Balsa também.
É, o Balsa é melhor que o Tite.
Não, mas o Balsa fez duas
vezes. Tem razão. Ele trouxe aqui. Ele não inventou esses resultados. Ele deu a informação. Um abraço pra você. Obrigado.
O bom é gostador. Ele é bom.
Como é que é?
Ele é muito bom. O Ivan, esse aí eu gosto. Esse é bom.
Até a
e
voz.
Ele, e ele voz tira, é e ele tira sarro do São Paulo também. Ele é bom.
Ivan, esse é legal. Bom. E tanto é bom que nós já estamos conversando com ele.
Não, ele é muito bom mesmo.
Fala com o Felipe aí, que ele está conversando com você.
Esse é aquele cara. Alô, boa tarde. É da Rádio Rio Preto?
Alô?
É da Rádio Rio Preto?
É da Rádio Jovem Pan News Rio Preto e Jovem Pan News Brasil. Estamos aqui no ar com o nosso Esporte em Discussão. Você está em Rio Preto?
Não, graças a Deus.
Onde você tá? Não tá, não. Não tá.
Sabe.
Não, tá.
Não sabe. Tá.
Alô,
o Quartarolo arrumou uma confusão. Falar negócio de nome de estádio novo aqui, ó. Cada nome não dá pra ler nenhum.
Nenhum. Alô, boa tarde.
Fala, Vanderlei.
Quem fala?
Carlos Penha. Carlos. Corintiano.
Corintiano. E qual é a sua mensagem, Carlos?
Fala pro Vampeta, quando ele estiver aqui perto aqui da Penha, pra ele vir jogar aqui no Esportivo da Penha, viu?
Ah, eu joguei lá, joguei contra.
E ganhou.
Você já jogou pelo Esportivo?
2-1, União dos Operários.
Ganhou?
Ganhou. Joguei pelo União dos Operários, jogo pelo União dos Operários. Da Vila Maria.
Clube tradicionalíssimo, lá da Penha.
Eu já joguei lá.
Bonito pra caramba, tem uma ilha lá no Esportivo da Penha, tem uma ilha.
É bacana.
É legal, é verdade.
Vamos pra 7-0
pro festa lá dentro.
A gente pode falar
7-0 e eu tomei um gol do meio das pernas nesse 7-0.
Você ganhou ou perdeu?
Não, perdi de 7-0 e tomei um gol do meio das pernas.
A gente pode falar porque a gente é de lá perto, né, Vanderlei? Lá tem ilha seca.
Alô, boa tarde.
Oi, Vanderlei, como vai? Tudo bem?
Quem fala?
Alexandre Figueiredo de Nova York.
Opa, você entrou com essa voz de tenor. Eu falei, deve ser uma ligação diferente. Nova York, você está exatamente onde em Nova York?
Em Nova York, na cidade.
Se você encontrar com o Pelé aí, dá um braço nele, porque ele está em Nova York.
Mas aonde?
Mas ele volta domingo para o Brasil. Tomara que volte.
Será bem recebido.
Será bem recebido,
sempre.
Como sempre, claro. E qual
Posso
é a sua
dizer
mensagem?
Uma coisa com relação aos nomes dos estádios?
Pode.
Eu concordo plenamente com o Flávio Prado, especialmente aqui nos Estados Unidos. Deixa eu dar só um toque daqui.
Claro.
Naming rights aqui nos Estados Unidos é uma coisa absurda de dinheiro que rola e todo esse negócio. Mas os estádios mais tradicionais, que todo mundo referente ao passado, são chamados pelo seu próprio nome, como por exemplo o Pacaembu no Morumbi no Brasil, aqui é o Yankee Stadium, é o Fenway Park em Boston, Yankee Stadium em Nova York, né?
Sim.
Dodger Stadium em Los Angeles. Não tem nome, eles não vendem, porque o nome mais charmoso, mais usado pelos torcedores são o estádio original. Então, eles vendem mais os estádios que não são tão tradicionais, eles são novos. E eu acho que isso que é importante, é manter essa relação dos estádios nossos. Como o Luiz Carlos falou, Itaquerão é Itaquerão, é em Itaquera.
Morumbi.
Morumbi é o Morumbi. Pacaembu é no Pacaembu. Então, eu acho, eu concordo plenamente com o Flávio em relação a isso, que a gente faz isso involuntariamente, mas é o nome que nós crescemos com os estádios.
E aí, tá, esses que enfrentam, digamos, entre aspas, essa dificuldade, encontram outras maneiras mercadológicas, de marketing, para faturar, que existem, imagina, nos Estados Unidos. Não é porque
tem, claro,
não é porque o estádio chama Dallas que o cara não tem propaganda lá.
Quer dizer, chama-se John Fitzgerald Kennedy.
Evidentemente, não fatura um dinheirão.
A final da Copa América, vai ser no estádio MetLife Stadium, que é em New Jersey.
Sim.
Mas todo mundo aqui em Nova York não chama MetLife Stadium, chama Meadowlands, que é onde fica o estádio, que é num pântano, por sinal. O Mauro tava falando do Parque Antártica, que é interessante, mas é a mesma coisa aqui. O estádio fica perto de uma terra de pântano e se chama Meadowlands, entendeu? Então ninguém assim, agora sim, porque como os dois times que jogavam em Nova York fizeram um acordo milionário para ter o nome MetLife Stadium, mas todo mundo chama. Nós vamos para Meadowlands, nós não vamos para o MetLife Stadium, entendeu?
Um abração para você.
Viu? Um abraço, obrigado por tudo. Né?
Obrigado você por ter ligado para nós.
Eu não queria causar essa celeuma, viu?
De qualquer maneira, é um negócio muito legal, porque você recebe ligação de tantos lugares de São Paulo, do Brasil.
Eu fui ver um show
do mundo.
Eu vou no Maryland.
A gente vai de Araçoiaba pra Nova York. É uma coisa maluca.
Madeleine, eu fui ver um show, nesse Dodger. Nesse Dodger de Los Angeles, eu fui ver um show dos três tenores com aquele senhor.
Quem são eles?
Com aquele senhor do América, que tinha aquelas duas senhoras, sabe? Eu fui com uma delas e com ele.
Como é que era o nome dele?
O senhor Álvaro América?
Bragança. Álvaro Bragança.
O Álvaro Bragança e a senhora mais jovem.
Agora todos morreram, entendi. Você pode contar a história.
Entendi. Não, é melhor não contar.
E foi com o nosso amigo aqui também.
Domingo no jogo do... Que é um cara maravilhoso.
Domingo no jogo do Palmeiras.
Maravilhoso.
Domingo no jogo do Palmeiras com o Santos. Aí tava falando dos tenores, vai ter quem aí no Allianz Parque?
O André Bocelli.
André Bocelli. Eu falei, ó, Vanderlei, eu vou, provavelmente já tô de camarote, o Dax tá de camarote, vou estar na segunda-feira com o Paulo Nobre ou com o presidente.
Exatamente.
E se for o Palmeiras, eu peço ao Paulo Nobre...
Já os ingressos pro André Bocelli.
Começou da Santa, eu digo, Vanderlei, eu acho que a casa caiu. Se quiser ir com um pagode lá em Santos, eu peço ao presidente. Quando o Palmeiras empatou, eu falei, há possibilidade aí.
Talvez Bocelli na área.
Vamos escutar um pagodezinho lá em Santos.
Alô, boa tarde.
Comendo uma meca.
Quem fala?
É aqui a Dona Cidinha.
Ah, Dona Cidinha. Qual é a sua mensagem, Dona Cidinha?
Não, é sobre o Palmeiras, sobre as trocas que o Palmeiras fez.
Isso.
O Palmeiras é bom de troca.
Por quê, Dona Cidinha?
Por quê? Não lembra o barco?
Sim.
Trocou o barco por 5 canoas, só veio 3 e uma furada.
É muito bom. Um abração pra senhora, viu? Obrigado. É genial.
Essa é outra.
Convenço, piadas do Palmeiras a favor e contra, eu já ouvi várias. Essa eu nunca tinha ouvido.
Não, mas muito bom. Ela deve ficar pensando nisso o dia inteiro.
Agora, porque... vou dizer, mas é muito
fale,
boa.
Fale um corintiano isso, a Dona Cidinha bate.
Não, mas não é lógico. Não é assim. A gente... Este é o nosso esporte em discussão.
Nas lojas da Della Via Pneus, você compra 3 pneus e leva 4. Seja original, compre original na Della Via Pneus. 2333-3235. Consulte regulamento. Pirelli.com.br. No trânsito, somos todos pedestres.
No passado, as viagens de formatura eram assim.
Mas agora, tudo mudou. A Jovem Pan e a Maisy levam você para a melhor viagem de formatura de todos os tempos. E vai ser assim.
Fan Week Floripa. 7 dias de festas. Em outubro, durante a Semana do Saco Cheio, nas maiores baladas de Florianópolis, com atrações incríveis. Capital Inicial, Jota Quest, Skank, Nath Roots, Ludmilla, MC Guimê, Vintage Culture e muito mais. Fan Week Floripa, a maior festa estudantil do Brasil. Reserve já o seu pacote. Ligue agora, 11-3469-0460, 3469-0460 ou acesse o site fanwiki.com.br. Pacotes limitados.
Amigos da Jovem Pan, na primeira partida de oitavas de final da Copa Libertadores da América, Huracan e Atlético Nacional não saíram do zero na noite desta terça-feira. Jogando em casa na Argentina, o Huracan tentou mais, porém nada conseguiu contra o time de melhor campanha na primeira fase da competição. A excelente equipe do Atlético Nacional fez o que tinha que fazer fora de casa. Atacou pouco, tentou se aproveitar de contra-ataques, mas sem se expor ao time adversário. Com o resultados colombianos levam a decisão para sua casa na próxima semana, na terça-feira, e precisam de uma vitória simples para avançar de fase. No outro confronto de terça-feira, o Deportivo Táchira se aproveitou do fator casa e largou na frente contra Pumas do México, em jogo com cara de Libertadores de verdade, com direito à expulsão de zagueiro do time mexicano e cachorro invadindo o gramado. Que coisa! O Táchira conseguiu fazer um gol e o de número 100 dos venezuelanos na história da Copa Libertadores da América. E no final do jogo quase conseguiu ampliar o placar. 1-0, Deportivo Táchira, placar final. Falamos de Libertadores da América aqui na Jovem Pan.
Seguimos, vamos, temos assuntos aqui, os ouvintes nos cobram. Vocês não vão falar nada, o Santos aceita vender o Zeca. Aceita uma proposta pelo Zeca, quer dizer, não aceitou, ele aceita. Se aparecer uma proposta, ele aceita pelo valor de 10 milhões de euros. Apareceu uma proposta de 8 milhões de euros e o Santos já mandou um recado. Olha, a gente aceita vender por 10 milhões no momento oportuno, quer dizer, na primeira janela, essa coisa toda. E vocês têm elogiado o Zeca. Mas se aparecer um chequinho de 10 milhões de euros, deve vender ou não, Bruno?
Deve. Parece que o Atlético de Madrid que quer. Seria ótimo para ele também.
Chegou até 8.
Deve sim.
Deve vender. Mauro Betting.
Não tem jeito. Vende.
Luiz Carlos Quartarolo.
O Zeca é muito elogiado, mas eu acho ele um bom jogador. Eu acho o Caju, que está na reserva dele, mais jogador que ele. Mas deve ter algum problema lá, para não ter tanta chance. O Zeca, na verdade, é lateral direito, joga penso pela esquerda, mas joga muito bem. Agora, vender o Zeca, eu acho que não tem problema nenhum. É um jogador facilmente substituível. E o Santos está precisando de dinheiro, né?
Dinheiro. Não é brincadeira. É. Chega um cheque desse lá. Márcio Espípulo.
Acho muito bom jogador, mas...
E pelo que eu sei, acho que é tudo do Santos, né?
Por essa grana, tem que fazer negócio, né?
Seja o que for, 10 milhões de euros, tendo parcela ou não, aquela brincadeira, o que você prefere, né? 100% de nada ou 50% de alguma coisa? Flávio Prado.
Ah, eu venderia, mas o seu Modesto não tem feito isso, não. Não,
ele falou, isso.
Falou que vende?
Ele por 10, falou, ele vende? Por 10 milhões ele vende. Ele está vendo as contas lá, né?
Bufufa.
Ele que assina o cheque.
Bufufa, hein,
Vanderlei? É claro. E Zé Manuel.
Avisando o pessoal que não é o Zeca Cardoso. Estão achando que é o nosso Zeca.
Não, nossa é inventável.
Nossa é inventável.
Posso ler uma mensagem? Vanderlei, posso ler uma mensagem que chegou no YouTube aqui, Vanderlei?
Não. Deixa eu falar do Zé.
Vanderlei,
ele só lê a dos outros. Essa aqui tá muito boa.
Ele tem que ler essa, Vanderlei.
Diga.
Coitado, eu fico imaginando a situação do Dorival Júnior. Eu acho que não dá pra segurar.
Vamos abrir aqui.
Parecendo a proposta, tem que vender, mas ele tá pensando. Lucas Lima tá indo. Gabriel vem caminhão de dinheiro. Os caras já querem levar o Zeca. Daqui a pouco o Thiago Maia.
Eu trabalho,
faço um time e os caras desmancham. Não, mas eu tô falando de possibilidade.
Mas esses caras,
né?
Não tá são do Santos, Zé. Lucas Lima, Thiago Maia, o Santos
não
é nada.
São até a parte da 3,
o Zeca
5,
é mais 10, um.
E depois, gente, pra fazer um time não é fácil. Depois pensa que é só tirar. Só tirar e botar o outro, não. Mas não dá pra segurar, né, Vanderlei? O dinheiro fala mais alto nessa
hora. Esse negócio do Lucas Lima, outro dia um jurista me explicou. A gente tem que perguntar pras pessoas, né, Vanderlei? Até porque eu não sou advogado. Temos aqui o Flávio Prado e o Nilson César, que não, é verdade, que são inclusive advogados. Mas não são especialistas em esporte. Não, eu não contrataria você. Como comentarista, com certeza. O que o cara disse é o seguinte, olha, que a pessoa disse o seguinte: o Santos tem um contrato com o Lucas Lima e tem uma cláusula rescisória. Se romper esse contrato, o Santos recebe essa cláusula rescisória. Está havendo uma grande confusão, e é claro que é acordo.
A cláusula rescisória não tem nada a ver com o preço que será pago pelo jogador. Ele que acerte lá sua vida com outro clube. A cláusula rescisória, em tese, é do Santos. Ou seja, eu tenho um contrato com você. Se romper, você tem que me pagar. Ou se alguém vai lá e leva o meu jogador, você paga pra mim. Eu não tenho que ficar dando dinheiro pra todo mundo. Até porque quem paga o salário é o Santos. É uma discussão jurídica que dá... É claro que na hora, ó, tá bom, pega a sua parte.
Direitos federativos pertencem ao clube que tem contrato. Direitos econômicos...
Não existe mais divididos. Direitos econômicos desde março do ano passado.
Mas tem esse contrato anterior.
Exatamente.
Né?
Tem, e acho que o dele é.
O dele é anterior.
Tem uma mensagem aqui.
Qual é?
A mensagem é a seguinte.
Do Nilson Lima.
Vanderlei, depois que termina o programa, quem tira as listas telefônicas da cadeira do Zé Manuel?
Corta o microfone do Flávio.
Mas Vanderlei tá escrito seguinte, aqui.
É verdade. Você tem
eu não sou menino.
Vampeta, por favor. Vampeta, o pessoal tá perguntando aqui. É correta essa informação que o Aldax promete premiação milionária para jogadores... do professor Fernando Diniz por título no Paulista. Se o time for campeão, essa premiação será mesmo uma premiação milionária, presidente Vampeta?
É, foi já contra o Corinthians, hein? O homem ofereceu 300 quilos de alcatra, todo mundo comemorando e falou, acho que vocês merecem mais, deu 500.
Que maravilha.
Tomara. Deu 500.
E agora?
Ele prometeu... 2 milhões de alcatra para ser campeão. 2
milhões?
Nossa
senhora. Mas não me surpreende se ele der os 4 milhões.
Ah, porque é o prêmio. Cá, né?
É o prêmio da.
O presidente participa do negócio?
Não, o presidente só pega o ratatá da PAN.
Então, Vampeta, aqui também o prêmio é bom. Vampeta,
fala que o bicho é ruim, viu? Que a gente não ganha de ninguém lá no, na Copa Série. Com o Márcio e Fausto no ataque, são mortos.
Agora, atenção, deixa eu explicar isso. 4 milhões para o time campeão. 4 milhões. O Vampeta está dizendo aqui que já tem informação. Quer dizer, o Aldax já tem 1,5 milhão garantido, porque o vice recebe 1,5 milhão. Então, muito bom. Vai brigar pelo título. Se for campeão, diz o Vampeta, que metade da premiação hoje está garantida, 2 milhões de reais para o elenco, que é um prêmio bacana, muito bom. E se dependendo do que acontecer, tipo assim, faz de conta, enche os olhos, dispara o coração do seu Mário lá, é uma coisa espetacular, quer saber uma coisa? Fica com o cheque todo, é isso?
Fez isso contra o Corinthians, né? Era 300, ele deu 500.
Bom, então ele prometeu não dois, será não me por surpreende. Falta de incentivo que os jogadores não vão jogar, né?
Eu diria mais até pelo vice, dependendo da situação. A gente era 1,5 milhão aí, mas fica para vocês.
Não, sem dúvida. Eu acho muito legal.
Você vê quanto custa sair de uma final.
Bacana.
Porque o Corinthians não, perdeu.
Mas aí, Lula,
perdeu 2,5 milhões de renda e perdeu mais 4 se fosse campeão.
Lógico.
A renda do jogo do Corinthians, para nós, sobrou 600, quase 700
mil. Como é que é o negócio da renda agora, Vampeta?
Agora cada um tem a sua.
É que são dois jogos, né?
São dois jogos.
E também
que vai dar uma grana boa também.
Vai dar uma graninha legal lá domingo, né?
Alô?
Somado que dá os ingressos, tudo de graça.
Boa tarde, quem fala?
Ah, é?
Vai dar de graça?
Quem fala?
Rubens.
De onde, Rubens?
Da Vila Matilde.
Da Vila Matilde. E torce para quem, Rubens?
Sou santista.
Santista, qual é a sua mensagem?
Então, eu queria perguntar, fazer uma pergunta pro Vampeta, mas depois você não me corta, viu, Vampeta?
Tá bom, não corto.
Eu queria que o Vampeta me dissesse a verdade.
Vampeta,
quando ele ficou ali com o Modesto Roma, quem decidiu isso de jogar um jogo em cada casa? Foi o Vampeta com
o Modesto?
Com esse gagá, esse case velho, eu tô um pouco nervoso porque me dá.
Não,
sabe? Me desculpa, viu? Quem decidiu isso? Foi o presidente Santos ou o presidente do. Porque, na verdade, esse jogo no Morumbi dá pra. Os dois jogos dava 120 mil
então,
pessoas.
Então fique escutando a resposta. Tá, em primeiro lugar, no meu caso, por exemplo, já que eu tô nessa conversa aqui, eu entenderia que os dois jogos, para dar gente 40 mil, no Pacaembu, estádio Paulo Machado de Carvalho, tudo bem, mas eu não mando nada. Aí acabou o jogo, o presidente Vampeta ligou para o dono da empresa, que é o seu Mário, tá perfeito?
Que assina o cheque.
Foi aqui, foi tudo feito
aqui. Tudo aqui onde nós estamos, é que você está vendo pela imagem, se você não tiver, quem está vendo, foi nesse estúdio. Ligou, ele é o presidente executivo, mas ligou para o homem que assina o cheque. Tá tudo certinho. Seu Mário, estamos na final. Esse foi o discurso. Qual é a linha agora? Que agora virá a decisão, onde vamos jogar, amanhã tem reunião na federação, conversando com o dono.
Aí saí, ele pegou o telefone e foi pro lado externo do estúdio, porque ia falar alto, não queria atrapalhar. Como foi a conversa, Vampeta? Você pode falar isso e depois pode também fazer um resuminho rápido sobre a conversa com o Modesto Roma.
É, foi feito tudo aqui, né, Vanderlei? Depois do jogo, né, do Santos contra o Palmeiras, o posicionamento do Aldax foi em jogar em Osasco, mas sabendo que o mando no final do campeonato é da federação, né? Ela poder...
Perfeito.
Ligamos o presidente da federação. Ele falou, ó, a federação não se opõe em nada, mas converse com o presidente do Santos. Quando eu liguei pro Modesto, ele falou, não quer fazer uma no Pacaembu e uma em...
Na Vila.
Na Vila. Eu falei, não, a gente faz um em Osasco e outro na Vila. Ele deu risada e falou, não, cada um faz o seu em casa.
Mas você falou um em Osasco e um no Pacaembu.
É, um, é, quis inverter, né?
É.
E aí, de comum acordo lá, a federação também não atrapalhou em nada e... Um em Osasco, outro na Vila.
Pronto, foi assim. Essa é a história. E nós mostramos tudo isso e todo mundo repercutiu, porque foi minutos depois do jogo terminar. Foi,
porque, né? Deixa eu também deixar bem claro, Vanderlei, ó. Um time menor como foi o Ituano, como já foi o Santo André, já foi o São Caetano, o que entra pra nós é pra história ganhar um título paulista. 200 mil a mais, 100 mil a mais, não vai mudar a vida do Aldax e nada. O Adilson Caetano, porque depois vem a despesa, vem tudo, não vai ser 200 mil. Ah, vou jogar no Pacaembu para ganhar 200 mil, aonde se disputa um título.
O seu Mário, então, isso aí.
Isso de repente para São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, que todo ano há a possibilidade de estar jogando Campeonato Brasileiro, de estar fazendo finais, é uma coisa, para nós é uma coisa inédita.
Claro.
Por isso que ele falou: eu quero jogar em Osasco, porque se fosse para ganhar dinheiro, futebol não é feito só de dinheiro, eles conquistam. Se fosse para ganhar dinheiro, eu botava esse jogo no Pacaembu, no Morumbi, ou na Arena do Palmeiras, que foi oferecido, ou no Corinthians. Não, quero o título. Eu montei o time para não cair. Agora, a possibilidade de disputar título, eu não vou querer ganhar 200 mil, 100 mil a mais.
Entendi. Bom, tá preparado para viajar, Vampeta?
Tô.
Tá preparado.
Olha
que maravilha.
Eu sabia, parabéns, que minha mãe ficava em casa e meu pai dava um rolé.
Bacana, bacana.
Falei, meu pai deu um rolé. Pô.
É um momento importante.
Eu vou pro petecão, hein, Vampeta?
Opa! Promoção espetacular! Passagem aérea para Nova York.
Aí tem que ter um petecão meu.
E com fundo musical. Ida e volta saindo de São Paulo a partir de 9 parcelas de R$103 ou R$925 São Paulo, Nova York, gente, ida e volta. Você em Nova York a partir de 9 vezes de R$103, molezinha. Acesse agora mesmo togotravel.com.br ou você pode ligar 11 é o prefeito fixo aqui em São Paulo, nosso número 31240210. 31240210. Se estiver fora de São Paulo, eu repito, prefixo 11, 31240210. Tomara você vá para Nova York, curta Nova York.
Ah, eu vou, mano. Então...
É bacana, é bacana. A pergunta é: se você fosse para Nova York hoje com essa molezinha, com quem você iria?
Quando eu tava em casa, eu tô vendo lá a comissão do Senado, né? O senador Romário. Sim. Aí eu lembrei que a Cléo Pires falou que sonhou com o Romário e ela tá na pista, tá solteira.
Tá na pista?
Foi. Falou, pô, sonho com o Romário. Quando eu vejo, me dá arrepios. Eu digo, pô, se ela ver o velho Vamp, vai dar aquela fria. Só um petecão desse é a Cléo Pires. Pô, a pessoa fala, vai
até com sobra, gente.
Se ela vê o Romário dar arrepios, se ela vê comigo, vai dar aquela fria. Olha lá, aí, mano.
Tá bonita, ela é muito bonita.
Melhor não, hein?
Agora vai, cara.
Tem mais uma pensão, é melhor não.
É melhor não, né?
Aí não, eu deixo dois.
E a primeira dama do ministério?
Não, eu deixo os dois bobinhos ali, facinho. Dois bobinhos. Sabe o que é dois bobinhos, Fábio? Dois filhos gêmeos.
Tá. Para com isso, olha. Hoje completa.
Olha lá.
Pode.
Eu pago a pensão. Dois bobinhos.
Eu quero falar. Diga, Luiz.
E foi atrapalhado pelo Frank Sinatra na canção aqui. New York.
Obrigado,
irmão. Olha lá.
Nada
parou de cantar. Parou. Nossa senhora. Alô.
Boa tarde, Vanderlei.
Ministério do Turismo na tela. Alô,
boa tarde. Tudo bem, Vanderlei?
Quem fala?
Meu nome é Sérgio, moro no Jabaquara.
Pois não,
eu queria,
Sérgio,
fazer uma pergunta pro Vampeta. Se ele for para a seleção brasileira, quais as primeiras ordens que ele ia dirigir lá? Um abraço.
Se você fosse para a seleção, qual a primeira, segunda ou terceira ordem que você daria? É o seguinte. O que, que você
vai
faz?
Chegar assim, chefão meu?
Mandando.
Todo branca. Mundo que jogou a Copa, menos o Neymar, tá fora.
Fora,
Pedro! Tirando o Neymar, todo mundo fora.
Inclusive a diretoria.
Todo mundo que participou daqui.
Alô, boa tarde. Quem fala?
Sebastião.
De onde, Sebastião?
Moro em Itaquera.
Opa, pertinho do estádio?
Inclusive o Quartarolo trouxe o tema hoje de volta.
Sei.
Sabe o um nome belo pro estádio?
Qual é o nome?
É Arena. Reino Encantado dos Herdeiros de Alibaba.
Ô, louco. Você torce pra quem?
Louco.
Eu sou torcedor do Santos.
Ah!
São os Herdeiros de Alibaba. Aquilo tá muito mal explicado até que hoje. Bonita.
Aí está mais uma sugestão para o nome do estádio. Lá. Alô. Metrô Itaquera na tela. Alô, boa tarde.
Metrô pode chamar Itaquera.
Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
É o Alessandro.
De onde, Alessandro?
Eu falo de Barra do Piraí.
De onde, perdão?
Barra do Piraí.
Barra do Piraí. É. Onde fica?
É estado do Rio de Janeiro, sul do Rio.
Sul do Rio de Janeiro. E você nos acompanha aí como?
Pela Sky 405.
Bacana. E você torce para quem?
Fluminense.
Pro Fluminense. E... Obrigado por participar do programa. Qual é a sua mensagem?
Rapaz, eu queria perguntar pro Vampeta. Ele não vai fingir que vai pagar os jogadores do Audax, não, né? Senão ele finge que
não. Eles não estão fingindo que estão jogando.
Boa pergunta. Aí, Vampeta.
Fala pra ele.
A verdade é que eu pegaria esse malote e vazava com a Campina. Já tem uma passagem. Vazava lá.
Você é fluminense do Rio, fala pra ele.
Não, mas eu pegava esse malote aí do Audax e vazava com a Campina pra New York e capricharia nos dois bobinhos.
Ai, meu Deus.
Alô, boa tarde. Você tá querendo meter uma bola nas costas?
Alô,
do
boa tarde.
Fácil.
Quem fala? De onde? Tá, não tá legal a ligação. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É Roberto, de São Paulo, capital.
Você fala de que bairro, Roberto?
Santo Amaro.
Santo Amaro, e qual é a sua mensagem?
Duas mensagens. Uma sugestão pro estádio do Corinthians, tá?
Tá.
Seria Arena My Friend Lula.
My Friend Lula? E a outra mensagem qual é?
Uma pergunta rapidinho pro Vampeta.
Pode falar.
Depois que acabar o Campeonato Paulista, sendo ou não campeão Audax, o que é mais viável pro time? Manter os grandes jogadores ou vendê-los?
Não, primeiro que os jogadores não são nossos, né? Tem contrato até maio agora. Mas os que não tiverem proposta para ir para um time de Série A, Série B do Campeonato Brasileiro, quiser permanecer, a gente joga a Série D. A intenção é permanecer todo mundo.
A intenção é permanecer.
Pela audácia, você entra na Série
B. Alô, boa tarde.
Do ano que vem também.
Copa do Brasil também.
Não, ano que vem não vai estar na
Alô, boa tarde.
É boa tarde.
Quem fala?
É Vicente de Santana.
Diga, Vicente, torce para quem?
Corinthians.
Pro Corinthians, diga, Vicente.
É o seguinte, todo mundo fica falando do Corinthians, do estádio, mas ninguém lembra do Laudo Natel com São Paulo. Certo? Só para deixar gravado. Obrigado.
Tá gravado, Vicente. Um abração.
Não foi Demar de Barros e depois o Laudo Natel que fez.
É. Ajudou, né?
Muito. Ele que construiu junto com o dinheiro do banco, mas quem deu a área foi o Ademar de Barros, na época governador do estado.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É o Mauro do Jabaquara.
Fala, Mauro.
Ó, Vanderlei, vou falar uma coisa.
Pode falar.
Por mérito, o estado do Corinthians, eu sou São Paulino. Mas por mérito, o estado do Corinthians ia chamar Vicente Matheus.
Isso,
porque ele tem história no Corinthians, tudo.
Ele que arrumou a área.
É, tudo.
Com o governador
Paulo Egídio. A compra que fez, os títulos vendeu, entendeu?
A ideia é ótima, mas sem dúvida, quando for apresentada, vão dizer, pra nós não serve. Alô, boa tarde.
Alô.
Alô?
Vanderlei?
É?
Eduardo, Rio Preto, corintiano.
Ô, Eduardo.
Região de quem?
Tá nos ouvindo.
Região de Rio Preto.
Você tá nos ouvindo como aí?
Tô pela internet.
Pela internet. Qual é a sua mensagem?
Eu sei que já passou o assunto.
Nunca passar nada.
Mas eu queria dizer que o Alan Mineiro não tem condição de jogar no Corinthians, não.
Obrigado. Tem? Alan Mineiro tem?
Não, tem. Pra jogar,
dá pra jogar, sim.
Dá pra fazer parte do elenco.
É, jogar, ser não. Tantas vezes titular, eu acho que não. Mas é a escolha do Tite.
Também acho que titular absoluto é complicado.
Mas se o professor...
Se o falou, tá falado.
Não. Acabou, é perfeito. Não erra nunca. Alô, boa tarde.
Se ganhar, não erra.
Obrigado, era o Tite. Até ele derrubou para a Vanderlei. Não dá. Não dá sim, não dá. Eu prefiro não falar. Você sabe que o pessoal de. Você não acredita? O pessoal de Montevideo está consultando o Tite sobre carne.
Mas não tem a dúvida.
Nos restaurantes.
E doce de leite também. E dulce de leite. Tite, como é que você faz um dulce de leite melhor que o nosso?
Tite, que não tem. É um negócio.
Você sabe que a carne brasileira...
Não, nada.
Não, o Brasil não. O Brasil produz mais carne, até pelo tamanho.
Mas até a
marca. Eu conversava com o Rodolfo Rodrigues, porque a gente fica aqui criticando muito o país e quem está fora vê de uma outra maneira. E o Rodolfo Rodrigues é produtor de carne. Falou assim, olha... O brasileiro, quando faz, faz bem feito. Eu olhei pra ele e falei, o quê? Você tá falando de nós? Assim, não, realmente a carne brasileira é muito boa. Não, mas... E tem nego vendendo carne brasileira como argentino, uruguaia, por aí.
É isso aí.
Alô, boa
assim
tarde.
Como o café brasileiro. Alô, boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Miguel Damiames de Capivari.
Opa, Miguel, nos acompanha como aí?
Pela rádio Jovem Pan News, Piracicaba 910.
Bacana. AM. E você torce pra quem?
Corinthians.
E qual é a sua mensagem?
Mensagem é pro santista aí, coitado. Ele fica dando volta no estado. Caramba, o Santos, se tiver um estado desse, arrebenta em dois tempos. Só fica pombinha fazendo cocôzinho lá em cima do estádio. Não tem torcida, esse bobão. Viu? Quando ele é brincadeira, né? Coitado, né? É o seguinte, a concessão do estádio do Corinthians teve ajuda do governo estadual, Alckmin, PSDB, Fernando Haddad, eu acho que na época, não sei se era ele.
Não, era o Kassab.
Kassab.
Kassab, né?
Kassab queria fazer um pra ele lá em Pirituba.
Piritubão.
Quero ter. É o Lula ou a Dilma?
É Lula.
É, então.
Lula, tá Dilma, tá todo mundo.
O que esses bobão estão pensando? Então tem que dar impeachment em todo mundo. Câmbio do Zigo.
Ó, o Vampeta tem uma história pra contar de boi aí.
Qual é a boi?
Meu pai é sergipano, né?
Sim.
Aí as coisas foram melhorando, comprei um pedacinho de terra lá do lado de Nazaré pra ele.
De Aracaju, não?
Não, lá em Nazaré mesmo.
Não, não, mas em Sergipe?
Não, Nazaré Salinha, lá na Bahia.
Ah, tinha mudado.
Aqui, a 20 quilômetros na zona rural.
Certo.
20 quilômetros da cidade.
Certo.
Aí, 110 boi dei pra ele. E lá tem um açude. Aí eu chegava de férias e ia lá, pô, vou lá ver os bois do meu pai, né? Ele me levava os bois lá pra beira da água. Eu digo, pai, o que, é que o senhor dá pros boi comer? Ele falou, fica na sua. Metia sal, Flávio. Sal.
Sal puro.
Sal. Pro boi ficar com sede e tomar água. Aí no final de semana ele vendia, matava dois e vendia no açougue. Aí o cara ia comprar um quilo de carne, quando ia pra panela ia 700 gramas, que de 300 era só água. Dava sal com bagaço de cana.
O
bicho bebia uma água que ia com a sede.
Ele
comprou me dar um quilo de alcatra. Quando botaram na panela, tinha 600 quilos de carne com acento de água.
Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Oscar.
Diga, Oscar.
É só uma opinião aí. O Vampeta falou que vocês decidiram que o local do jogo, da decisão do Paulista, vai ser em Osasco e lá em Santos.
Nós decidimos, não. Os presidentes que decidiram.
Não, decidiram. Ah, tudo bem. Mas vou colocar minha opinião. O Audax decidiu um título com um dos times mais fortes do Campeonato Brasileiro, do Brasil, que é o Corinthians, dentro do estádio deles. Não é qualquer um que faz isso. Então não seria lá em Osasco que seria importante para ganhar um título. Eu tenho certeza, por ser um ano político, o dono do Audax, com certeza, tem uma ligação política em Osasco, e era importante ele, para esse ano político, jogar a final do Campeonato Paulista em Osasco. Só isso. O Audax joga em qualquer lugar.
Aí está, dizendo que a diretoria do Audax tem interesse político para jogar em Osasco. Eu vou dizer uma coisa para você. O que menos...
Cuidado para o homem não comprar a prefeitura.
O que menos ele tem interesse é político. O seu maior é que é distância.
Ele acha que sabe.
É que as pessoas não sabem quem é o dono do Osasco.
Fique tranquilo. Desse mal,
vão morrer.
Ele não sofre. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É Rafael de Pinheiros.
Ô, Rafael.
Tudo bom?
Bem. Torce para quem?
Tudo ótimo. Abre o Palestra.
Palestra? É. E qual é a sua mensagem?
Voltando aí, continuando com o mesmo assunto aí sobre o nome do estádio lá, do Corinthians, né?
Sim.
É, uma sugestão, seria até legal um nome pequeno, Arena HP.
Arena HP, você sabe por quê? Porque parece
uma impressora.
É uma crueldade, este é o nosso esporte em discussão.
Jovem Pan. A Rádio do Brasil.
Olá, irmãos! Ouvi dizer que tomaram na tequila em Cancún!
Ah, é isso aí! A
a Jovem Pan e a To Go Travel vão levar você e mais um acompanhante para Cancún. São 5 dias no paraíso mexicano e com tudo pago. Voo, hospedagem, refeições e várias atividades incluídas para sua diversão. Para participar, corra para o togotravel.com.br e responda. Com a agência de viagem, leva você e mais um acompanhante para Cancún. O resultado rola dia 28, no Morning Show.
Ei, cabrão, Cancún com tudo incluso tem aqui.
Pense em um aplicativo de rádio que transmite os programas da tela do seu celular como se fosse uma TV. Um aplicativo que sintoniza a sua rádio favorita e mais de 40 programações diferentes. Pense num aplicativo que ainda atualiza você com notícias, podcasts e tudo sobre futebol. Esse é muito mais que um aplicativo de rádio. É o aplicativo da Jovem Pan. Mais de 2 milhões de pessoas já fizeram download. E você, já fez? Disponível para todos os smartphones. Baixe agora.
De que lado você está?
O que faremos?
Vamos lutar.
Capitão América? Homem de Ferro?
Você acabou de iniciar uma guerra.
Viúva Negra?
Você sabe o que vai acontecer.
Soldado Invernal? Pantera Negra?
Onde acharam esse cara?
Falcão? Máquina de Combate? Homem-Formiga?
Aviso final.
Eu aguento o dia todo.
Capitão América, Guerra Civil, quinta-feira nos cinemas, também em 3D. Consulte a classificação indicativa.
Mauro Betting, não dá mais.
Ainda bem, não dá pra contar.
Como é que é?
Conta aí,
não dá mais. Obrigado.
Marcou na Bahia com o Vampeta e com o meu bisavô.
Na tela. Atenção.
Zé Manuel de Paus é Zen, né?
A mãe dos amigos.
Foi ótimo. Hoje à noite tem Corinthians e campo. Nacional e Corinthians. Concentrado pela Jovem Pan. Libertadores da América. Eu acho que a gente não pode deixar de fazer a nossa corrente. A nossa corrente. Corinthians é Brasil. Corinthians é Brasil. Corinthians.
Alguém chama hipocrisia.
Brasil! Vitória garantida com essa corrente. Grande abraço. A Denise Campos de Toledo já chegou.
Não chegou nada, porque ela ouviu o hino e ela saiu correndo.
Com todo o nosso departamento de jornalismo. E hoje, grife Santite. Grife Santite, o perfume de Denise Campos de Toledo. Grande abraço. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.
Salve o povo.